Ó, dali a gente já veio para cá. Mas já vai aparecer, se Deus quiser. Vamos ficar aqui ou não? Nessas duas fileiras aqui? Ficar mais junto, mais perto. Então, então chega pelo menos aí para... Tem pouca gente, né? Isso. Amém. A gente tem observado que muitas são as dificuldades das famílias, das casas, as aflições pelas quais têm passado as casas, né? As famílias. Muita coisa hoje afeta. Muita coisa hoje afeta a vida da casa da gente. Não era assim. Na verdade, não era assim há algum tempo atrás. Não é muito tempo atrás, mas uns 50 anos atrás. Os pais não tinham tanto problema com os filhos como tem hoje. Né? 50 anos atrás, eu estou botando muito, mas 50 anos atrás, os pais não tinham tanto problema com os filhos como tem hoje. Quais são os maiores problemas que os pais hoje têm com seus filhos? Hoje? Quais são os maiores problemas que vocês acham que têm? Nós poderíamos citar alguns. Vocês que são pais aí. Então nós temos aqui a Rose, a Badia, o Lucimar, né? Que o irmão Carlos, né? O Checa, pais, eu estou colocando dessa forma para poder vocês entenderem. O Nilson, a Divina, quais são os maiores problemas que vocês são muito novos, vocês já chegaram assim, já pegou o mundo assim meio atravessado. Mas hoje, quais são os maiores problemas que vocês têm com seus filhos hoje? Com a sua casa? Quando eu falo com a casa, aí ali no pátio ainda cumprimentei o Nunes, perguntei, como é que está, Nunes? Tudo bem? Como é que vai, né? Os filhos, os netos, os genros, as noras. Então, quando a gente fala a casa da gente... Quais são os problemas da nossa casa? Nós incluímos genro, nora, neto, etc. Todo mundo. Quais são hoje os problemas que afligem as nossas casas? Nora. Alguém poderia citar um para mim? Ou se vocês querem que eu fale um para poder dar a saída? É? Fazer um? A segurança dos filhos. Um problema sério hoje, grave, é a segurança dos filhos. Os pais se sentem inseguros em relação aos seus filhos. Não tem segurança. Eles são inseguros em relação aos filhos. Coisa que, há 50 anos atrás, os pais não tinham nenhuma preocupação com os filhos. quando havia uma preocupação maior, era quando o filho estava no rio tomando banho, por exemplo. Ia tomar banho no rio, a minha mãe ficava preocupada porque os meninos foram para o rio. Ela ficava preocupada com os meninos tomando banho no rio. Coisa que era preocupação. Né? Não tinha essa violência que tem hoje. Hoje é assim, às vezes eu vejo a Sandra aqui, ó, tem que pegar a menina e levar na escola ali, porque ela não tem confiança de levar a menina, né? Ali nós íamos para a escola, voltávamos para a escola, os pais não sabiam nem onde era a sua escola, né? Era assim, tudo tranquilo, meninada, tudo brincando em volta. Os filhos brincavam no quintal da casa. O lugar de brincar era no quintal da casa. Às vezes vinham os meninos de outras casas, juntavam naquele quintal ali, ia brincar ali. Às vezes saía daqui e ia brincar lá no outro quintal. Saía lá no fundo do quintal e gritava: Fulano! Aí você respondia lá: minha mãe está me chamando. Ia lá. Era isso. No máximo, ia num cinema que tinha, durante a semana, tinha uma sessão, 7:30 da noite, 8:00 da noite. 9:30, 10:00, não tinha mais ninguém na rua. Terminava o filme, a gente tinha que encontrar com mais alguém para poder andar na rua, porque ficava com medo, mas a gente tinha medo de que era? Medo de quê? Assombração, de vaca, né? Tinha medo de passar na porta da casa da dona Sinhazinha, porque o marido dela morreu suicidado, então a gente cortava uma volta danada para não passar lá na... Medo. Aí tinha um homem lá, um senhor lá que chamava Vitelo. Ele era dono de umas vacas. E ele deixava as vacas dele pastar lá no lago da matriz ali. As vacas ficavam pastando lá. E a gente passava pelo meio do lago. Lago não é é largo ou lago? Lago é água, né? Como é que chama? Um negócio assim, lá a gente chamava. E a gente passava pelo meio ali. Mas aí ia passar, as vacas estavam lá, a gente ficava com medo de passar onde as vacas estavam, aí tinha que dar uma volta para poder não passar lá. Então esse era o medo da gente. A aflição hoje, a angústia dos pais, o medo, o receio em relação aos filhos, é muito grande, muito grande. Isso é uma tensão, isso é uma coisa que adoece às vezes a pessoa. Né? Quantas vezes você liga para a mãe ou para o pai, certo? A pessoa, ó, cadê os meninos? Já aconteceu isso? Já chegou da escola? Não chegou da escola ainda? Tá, né? Pode atrasar 5 minutos, 10 minutos, está ligando. Onde você está? O que você fez? O Daniel muitas vezes reclama que eu fico rastreando ele. Não é o fato de estar rastreando, é o quê? É a preocupação que você quer. Você quer saber, às vezes, antes de deitar, eu ligo no Aras: Aras, está tudo bem? Tá, chegou ou não chegou? Sai de casa, quando você chegar lá, você me liga. Entra na casa, acende a luz para a gente saber que você entrou. É uma coisa horrorosa, uma tensão violenta. É uma insegurança muito grande. É uma insegurança muito grande. E a gente não percebe que essas coisas vão se agravando, né? Cada dia que passa, vai se agravando mais. E os jovens que estão chegando, vocês estão encontrando uma situação cada vez pior. Né? Não sei se tem afetado vocês também essa questão. Tem? Vocês, jovens, vocês têm? Tem também? Preocupa com alguma coisa? Porque eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Quando você chegou no mundo desse jeito, você nunca viu outra, uma coisa diferente, você imagina que sempre foi assim. Né? Mas aos poucos vocês também vão começando a perceber que a situação está afetando também vocês. Então vocês começam a preocupar com seus pais, vocês começam a preocupar, oh, cadê meu pai, cadê minha mãe? Minha mãe chegou, meu pai chegou. O Ares, por exemplo, ele tem essa preocupação. Ele já está, a coisa já vai também afetando os mais jovens. Né? Isso, está relacionado, essa insegurança, eu citei insegurança, falta de segurança. Segurança não é só da polícia, não. É segurança sua mesmo, fé, confiança. Isso é segurança. Não, eu sei, eu tenho certeza. Às vezes você não tem essa confiança toda. Você não é tão seguro em relação às pessoas, seu filho, sua mãe, seu pai, etc. Né? Viagem. Pega o carro aqui e vai para Brasília. O Rudá pega o carro aqui e vai para Brasília. Você liga. Até, ao que chega lá, então você descansa. Ao que chega lá, você descansa. Dá um pouquinho e está de volta. Aí você tem que levantar. Então. Porque você fica ligando. Ó, mais devagar. Ó, sei o quê. Ó, cuidado com isso. Ó, cuidado com aquilo. Ó, os pardais. Pardais. Porque todo dia está chegando uma multa. Uma multa é uma preocupação. Uma multa, toda hora chega uma multa. Não é não, Daniel? Toda hora chega uma multa lá. 120, 130, 120, 130, 120, 130. Toda hora tem uma multa lá. Suzane vai para Brasília. Suzane vai para não sei para onde. Suzane sai daqui e vai para onde. Aí pega o avião. Meu Deus do céu, o avião... Aí, chegou? Onde você está? Aonde? No Coliseu. Aonde? Né, Daniel? Aí o Daniel está lá, na Alemanha. Daniel... Dá um pouquinho, o Daniel está lá na África do Sul, sozinho. Aí, Daniel está lá na Alemanha. Está lá na... Na Bélgica, lá não sei aonde, lá no Caribe, no Trinidad e Tobago, estamos aqui, aonde? Trinidad e Tobago. E você fica preocupado, muito preocupado. E a gente não tinha isso. O máximo que acontecia era você sair de Perinópolis e vir em Anápolis. Ia cedo, voltava de tarde. Né? A gente fica esperando o filho descer do ônibus. Aí desce todo mundo, seu filho não desce. Desce todo mundo, seu filho não desce. E você liga e ele não atende. Eu já passei noite acordado. Vigiando. Se os seus então, estão ainda novos, vocês ainda podem dar graças a Deus que você está vendo ele lá no berço. Mas deixa... E o medo do filho se envolver com droga? E o medo do filho se envolver com Né? Nós não temos uma irmã lá em Mineiros, às voltas com o menino que resolveu assaltar. O filho dela resolveu assaltar. Aí chega em casa, olha, meu filho, você arrumou isso? Eu assaltei. E agora? Tá, acorda aqui, acorda ali. Um pouquinho a polícia estava lá na porta. A mãe. Né? Aí você dá falei para ela, você pode ter certeza de uma coisa, não foi a primeira vez que ele fez aquilo. Ele já vinha fazendo. Para chegar a fazer o que ele fez ali, já vinha fazendo. E assim, gente, eu falei só questão de segurança. E as outras coisas? Financeiro, por exemplo. Financeiro. Problema financeiro. É, morava o avô na casa, o avô passava por pai, o pai passava por filho, tal, etc. As mesmas casas, elas assim, criava todo mundo. Você está ali no apartamento, inseguro, porque você está pagando 1.300, 1.200, 1.500 de aluguel, mais 500 de condomínio, e mais isso, e mais aquilo e tal, etc. Qualquer mudança na economia, e que você fica ali, está um pouquinho, ó, estamos aqui suas contas. Você sai, e aí você tem que, é aquele transtorno, porque você tem que sair, você tem que entregar o apartamento, porque como é que você vai pagar? Está um pouquinho, 2, 3 meses, sem pagar. Hoje, essa questão econômica, que era um problema que não existia problema econômico. Não existia. Todo mundo comia, todo mundo vivia, tal, etc. E não tinha nem banco na cidade, tinha. Nem banco na cidade, tinha. A cidade inteira não tinha um banco. Mas como que vivia? Vivia. Não tinha problema econômico. E hoje é um problema que aflige ou não aflige? Aflige ou não aflige? Pouco ou muito? Muito, muito. É uma angústia, é uma aflição. E é ali a patroa preocupada ali com o marido, preocupado que o marido está com aquela dificuldade, está passando, aí ela resolve trabalhar também. E vai trabalhar, os filhos ficam entrega a própria sorte. E assim vai indo. Então, hoje a vida está muito difícil. As casas estão muito difíceis. E não é só para nós, não. É para todo mundo. É para todo mundo. Quanto mais envolvido, mais problema você tem. Pai, eu tenho que pagar tanto hoje. Aí procurei o pai. Procurei o pai. Eu já falei para a Suzana, quando ela liga, eu tenho que sentar. Né? Quando ela liga, eu sento. Ela começa assim, pai, tudo bem? Tudo bem. Mas dá um pouquinho. Né? Vem o... O que que aconteceu? Oh, é o meu menino. É o Rudá, é o Florineto, é não sei o quê, é o negócio aqui que está vazando, é o negócio aqui que está pegando fogo, é o negócio aqui que não acende, é mais esse, aquilo, tal, etc. É o pai. O Alisson, lá com a Karina, o Alisson com a Karina, tal, não sei o quê, tal. Os problemas dele lá é eu. Né? Ah, tem que fazer assim, a Karina, tá, pai. Ó, pai, não é assim com vocês, não? É assim? É, Nunes? E assim a coisa vai chegando. O mais velho seu é essa aí? Ali. Quantos anos você tem, Dinho? 14. Pois é. Né? 14, 10. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. É, mas já tem que levar na escola, já tem que não sei o quê, já tem aquela preocupação, chegou, não chegou, onde estão os meninos, onde estão os meninos, onde estão os meninos, cadê os meninos? Você liga para lá, né? Ó, e os meninos? Não, está tudo bem, tá, já conferiu? Né? Já conferiu, está tudo... Não, Deus me livre, você viver desse jeito... É muito difícil. É muito difícil viver desse jeito. Aí, por que que eu estou falando isso? Não estava previsto um fim? Não estava previsto um fim? Não está previsto um fim? Então Jesus, no capítulo 21 de Lucas, Jesus disse assim, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. O que tem a ver isso? Para o fim dos tempos. O que tem a ver com o fim dos tempos? O capítulo 21, ele todinho, ele está falando do fim dos tempos. Versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vede, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra. Tal. Perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver a acontecer? Que sinal haverá? Quais são os sinais que irão acontecer? Perguntando para ele. Mas ainda a pergunta minha, e o negócio da viúva lá, o que, que tinha a ver? O que, que tinha a ver o negócio da viúva? Do rico e da viúva, que estava pondo... O que, que tem a ver? Acho que não tem a ver nada. Tem a ver? O que, que tem a ver, Raquel? E o que, que tem isso a ver? Que tem a ver? Claro que vocês não vão acertar. Né? Deixa eu... Vocês não vão acertar mesmo. Esse aí eu tenho certeza que vocês não vão acertar. Então, falando de uma coisa séria, falando do fim dos tempos, quando ele começou ali, né, quando os discípulos começaram a conversar com ele a respeito dos dias do fim, como é que vai ser, Senhor? E ele então bate o olho ali e viu. Bate o olho e viu uma mulher. Significa que ele observava tudo. Significa que tudo para ele era detalhe. Ele observava tudo. E por que que a gente é levado como boi para o matador? Por que que as coisas sempre nos pegam de surpresa? Por que que a gente fica... nós somos facilmente envolvidos na teia de aranha. Porque a gente não observa. A gente acha que é tudo normal. E as coisas vão, né? A fervura no tacho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. e a gente não percebe. Você não percebeu a mudança que houve no tempo? 150 anos. Você não percebeu e não está vendo nada. Enquanto Jesus observava tudo, ele observava os mínimos detalhes, ele estava olhando, ele estava observando. Por que que aquela folha caiu da árvore e chegou no chão? Por que que o mar tem essa violência toda? Aí ele compara o mundo com as pessoas, né, com o mar, com as ondas. Jesus observava tudo. E a gente, não. A gente, hoje nós somos assim, igual criança. Assiste um negócio, assiste outra coisa, vê um programa daqui, outro programa dali, o dia vai. Vem outro negócio aqui, tal, um Big Brother, quer saber quem ganhou. Quer mais não sei o quê, quer saber o resultado. E mais isso, e mais aquilo, teu dia... O dia acabou. Não é assim? A gente não para para pensar. A gente não, nós não paramos para poder pensar, para observar. Espera aí. Esse negócio não está certo, hein? Versículo 37. E de dia ensinava no templo, e de dia ele ensinava no templo, e à noite, saindo, ficando no Monte das Oliveiras à noite. Então, durante o dia ele estava envolvido com as coisas de Deus. À noite, ele ia, vamos ver que ele ia descansar, ou ele ia dormir, que ele ou meditar, pensar, analisar. Então as coisas não passavam por ele despercebidas como passa para nós. As coisas não passam, não passavam para ele despercebidas como passam despercebidas por nós. Versículo 34. Lê, por favor. Alguém.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Repete.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Por quê?
Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra.
Repete. Porque virá?
Porque virá como um laço sobre todos sobre os que habitam.
Todos. Então, a igreja está no meio. A igreja está no meio. A igreja está envolvida nesse meio. Então, tem um programa de televisão, aí a pessoa está lá assistindo aquele programa de televisão. Então, um pouquinho, o chumbo grosso. Aí, tá, e pau, e tal, tá, não sei o quê. Dá um pouquinho, mas amor e sexo. Né? Dá um pouquinho, né, assim? Aí dá um pouquinho, o quê? E aí, o jornal, e tal, não sei o quê. Ah, porque a dengue está acabando com tudo, e que a H1N1 está chegando, e mais não sei o quê, e etc. HN1, né, sei lá. E assim vai indo. Ah, porque o governo está assado, e não sei o quê, a Dilma sai, não sai, e tá aqui, dali, tá aqui, não sei o quê, o terror lá, não sei aonde, você escuta na hora. Porque hoje acontece o negócio lá na Bélgica, você está vendo na hora. As coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, você está acompanhando. Coisa que você não precisava saber. Ué. Aconteceu a Segunda Guerra, a Segunda Grande Guerra, aconteceu lá, e a gente ali em Pirinópolis não ficava nem sabendo. Né? É. Enquanto o pau estava caindo na folha lá, eu estava sendo feito. Que eu nasci foi no... Na... É. É, eu nasci em 45, então... É. Foi quando, no fim da guerra, aconteceu em 45, né? Eu nasci em plena guerra. Não é não? Então as coisas, hoje, não tem como você ficar fora. De toda notícia, de todo acontecimento, de tudo que está se passando, não tem como você ficar fora. Isso é bom ou é ruim? Pensa bem para você ver. É bom ou é ruim? Por que que é ruim? É bom ou ruim, Filipinho? Ó, o Filipinho pode até pensar que é bom. Porque na faculdade hoje, na escola hoje, vai dizer que a pessoa, quanto mais bem informada, melhor. Quanto mais saber das coisas, melhor, né? Não, filha? Mas isso é bom ou é ruim, Filipinho? Por quê? É, porque tem coisa, Filipinho, que só vem para tirar seus sonhos. Sabe, preocupar, perturbar. Não vai, você toma conhecimento daquilo, você fala, mas não é possível. Né? Matou não sei quanto, roubaram não sei de quanto, fizeram não sei o que, fizeram aquilo. Estava uma pessoa, crimes violentos, coisas violentas, coisa violenta, que vai batendo. E vai influenciando a sua mente, o seu espírito vai sendo influenciado. Aí você, de repente, não sabe por que uma pessoa de 10 anos, 12 anos, 15 anos está com depressão. Uma pessoa está com ansiedade. Começa, jovem, começa a ter problemas dessa natureza. Como a igreja deve proceder, então, nesse meio todo? Como que vocês acham que nós temos que proceder? Como que a gente vai fazer? Né? Virá, no versículo 35, fala que isso virá como um laço. Quer dizer, olha, um laço, quando você menos espera... Já te prendeu. E depois que prende, dificilmente fica para sair. Depois que vem o laço, você caiu, enfiou o pé no laço, dificilmente você vai sair. Se você consegue sair, você sai, mas depois de muito machucado, de muito estragado, de muito cuidado. Né? Então vamos aqui, o resultado. O que é que tem que fazer? Está aqui também. Ele fala também do que é que deve fazer. Fala aqui, versículo 25, está dizendo assim: haverá sinais no sol, a lua, nas estrelas, mas se você não olhar para o sol, você não vai ver sinal nenhum acontecer. Se você não olhar na lua, você não vai ver sinal nenhum acontecer. Se você não perguntar para Deus, Senhor, é no sol mesmo? É na lua mesmo? Né? Eu olhei para o sol. Não fui capaz nem de... Será que o sinal é no sol? Mesmo onde é que vai ser esse sinal? Perguntar para Deus. Mas isso não interessa para o mundo, mas para a igreja interessa. Para nós interessa saber, né? O que que a gente precisa fazer? É... Versículo 28. Quando estas coisas começassem a acontecer, o que, que nós deveríamos fazer? Olhar? Olhar? Para onde? Pois é. Você, enquanto você estiver olhando aqui assim, ó, enquanto você estiver assim, envolvido com o mundo de tal maneira, você não vai enxergar essas coisas. Então tem que parar. A igreja teria que ter um negócio. Parar. E dar uma olhada. Olhar para cima significa olhar para Deus. Senhor, e aí? Como é que vai ficar? Como é que nós vamos ficar? Nós vamos continuar sempre nessa coisa, nessa, né? O que, que é? Qual é o próximo passo que nós devemos dar? Parar e olhar para cima. Não interessa se é o Filipim, não interessa se é o Cheque, não interessa se são os mais velhos ou os mais novos. Todo mundo hoje, a igreja, estou me referindo à igreja, tem que parar aí e perguntar, parar e observar como Jesus, ele observou ali ó, a mulher botando lá o rico, colocando e a mulher, e ele pegava ali e logo imaginava. Então, nós podemos até ouvir o jornal da Globo, mas se você não tirar proveito daquilo que você está vendo, se você não tirar, peraí, ó, isso aqui, né? Isso aqui está acontecendo isso. Isso aqui está cumprindo isso. Olha, isso, tal e etc. Para você ficar esperto. Porque senão, o laço vem e te pega. E depois que pega, dificilmente a gente vai sair daquilo. Amém? Passa o microfone aí, por favor. Passa o microfone aí, por favor, para a Lucimar ali, vamos ver. Lucimar. Você acha, Lucimar, que isso que nós estamos falando tem sentido?
Tem. Tem, muito sentido, irmão. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Não, não tem como escapar dessa situação. Tem como escapar, né? Mas essa questão da insegurança é uma coisa muito preocupante, né? Para nós. Mesmo que os filhos crescem, casa, tem suas casas, mas a gente não tem essa preocupação o tempo todo. E como o senhor falou, isso traz doença para a gente.
Amém.
Porque a preocupação ela é tão grande, a insegurança... Você preocupa com a segurança. Aí vem, igual o senhor falou, aí tem os netos, aí tem os genros, e a família vai só aumentando, né? É. E a preocupação é tremenda. Eu estava aqui até pensando, falei, nossa, como que a gente vai sair dessa situação? É. Aí o senhor falou, né? A maneira da gente ver as coisas.
Amém.
Até você ver o jornal, você tem que saber como que você vê a situação, olha a situação lá. O senhor falando lá desses programas aí, Chumbo Grosso, esses trem aí. Deus que me livre. Se você for analisar aquilo ali, só que nessa carne você fica louca. Porque as notícias que você ouve ali é...
Pois é. Então esse crescimento da ciência, tá assim, a previsão de que a ciência iria evoluir muito. A ciência, tudo isso é sinal... do fim dos tempos. É o sinal que a coisa está acabando, está terminando. Então, por exemplo, quem ainda não edificou no céu, tem que edificar logo. Quem ainda não Deus fala assim, né? Edifica para você um tesouro no céu, onde a traça, o ladrão e tal. E aí, nós estamos, eu estou aqui querendo... daqui um pouquinho falar com vocês sobre uma outra coisa aqui, mas as coisas, a tendência de tudo isso é fazer com que o mundo passe e eu não não edifiquei a minha casa. O mundo passou, os cuidados do mundo, passou. Eu me envolvi tanto com o mundo, e o mundo passou. E eu não edifiquei no céu. Esse é que é o grande problema. Então, o problema do neto, o problema do filho, o problema de um, o problema do outro, tal e etc. A insegurança, o medo de ficar sem lugar para morar, o medo de ficar sem emprego, o medo de ficar sem trabalho, e etc, tal, etc. E essas coisas vão, o mundo vai passando. E eu não edifiquei para mim nada no céu. E o tempo passou. Né? E de repente, acabou meu tempo aqui. Carlos, vê, Carlos, fala aí. O que você acha?
Tudo isso que o senhor falou é mais pura realidade que nós vivemos hoje, né? Aqui, como pai, como família. Questão de segurança mesmo, né? A gente fica no trabalho o tempo todo pensando nos filhos, na esposa, né? Como que tá. E preocupado, né? Preocupado disso. Inclusive, esse dia foi. É uma vizinha nossa que a gente combinou de buscar a Manuela. E chegou a hora dela chegar em casa, ela não tinha chegado ainda. Cheguei em casa e a Manuela não estava lá ainda. Aí eu corri lá para a escola para ver cadê a Manuela. Né? Aí simplesmente a vizinha pegou ela lá e foi buscar o esposo dela e não avisou, sabe? Aí ficou em tempo de ficar doido, sabe?
É, pois é.
Procurando a...
Não, dá um infarto na gente, né?
Quase.
Nossa, as pernas acabam.
Né? Tudo e...
Você fica... Nossa. É difícil, mano. Eu, uma vez que nós... Eu esqueci, nós tínhamos que pegar a Suzane na escola. E aí, de repente, esquecemos. Deu branco. Amigo, você pegou a Suzana? Não, você não pegou. Não. Aí foi aquele pânico, né? Mas não pegou, Suzana? Não. E aí, chega lá, 19h, já escuro, e ela sentadinha. Mas naquele tempo não tinha problema. Ela sentadinha lá na porta, esperando. Na porta da escola. Sentada lá no meio-fio, lá esperando. Ah, mas eu vou te contar, rapaz, que sofrimento. A hora, é uma coisa impressionante, só quem passa, né, Carlos, é que sabe do problema. Só quem passa a coisa é que sabe o quanto o mundo hoje é difícil. E parece que a gente não está vendo. Vai levando. O mundo está muito difícil. Não está fácil viver. Vocês é porque não conheceram o tempo em que menino, jovem, eu vi vocês hoje com 20, o Raquel deve ter uns 17, 18, né? E já trabalha, e tem que levantar cedo para ir trabalhar, tal, etc. Que dia que principalmente as mulheres. Tem isso não, gente. Hoje você vê a mulher, sai correndo daqui, dali e tal, etc. E entra e sai, e é exposta, e ela, né? E andando, não tem noite, não tem nada. Filipinho, vou perguntar para você agora. Justifica a preocupação dos pais? Você acha que justifica, Filipinho? Quantas vezes mais... Mas que preocupação é essa? O Daniel mesmo, vem quando chega para mim e fala, mas que bobagem é essa? Hein? Fala, Filipinho.
Eu acho que eu estava até falando para a Raquel aqui, é uma tensão muito grande, mas a gente não sente muito isso não, porque a gente não é pai, mas às vezes, assim, de vez em quando, a gente pensa neles e realmente eles têm razão.
Como?
Assim, eu estava até falando com a Raquel, porque a gente não é pai, mas é uma tensão muito grande que eles devem ter. Que a gente vê que eles têm. Mas a gente não sente muito isso.
Vocês não têm?
Não sente muito isso, essa tensão que vocês sentem.
Exatamente. Raquel, fala aí, Raquel. Você concorda?
Concordo. Concordo, sim. É, até o senhor perguntou, isso afeta vocês?
Isso.
Né? Eu acho que afeta demais. Tanto na questão assim... Eu fico com medo de vir de casa para cá, sozinha. Eu espero um pegar carona com o outro. Pela violência que está hoje em dia e tem piorado bastante, né? Aí também entra a questão que o senhor estava falando sobre saber o que acontece por fora, o que que... Né? De vez em quando minha mãe fala, ó, aconteceu isso lá, não sei aonde, não sei aonde, mas me dá uma angústia. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, se isso vem para o Brasil, braço dois iraquianos para matar todo mundo aqui. Não precisa de muita gente, não. E isso tudo vai gerando e afasta a gente vai se preocupando tanto com o ladrão, é faculdade, é tanta coisa, que a gente acaba esquecendo o real objetivo que a gente tem que ter, né?
Você acha que justifica, por exemplo, essa preocupação excessiva, às vezes, porque os jovens, às vezes, acham que é excessiva a preocupação. Então você pega, por exemplo, os meninos, nós vamos com fulano, vamos com Bertano, tal... cadê a Raquel? Está com o Filipinho. Cadê o Filipinho? Está com a Raquel. Pelo bem, né? Mas onde é que eles foram? Foram lá, não sei para onde. Tá bom, tudo bem que a Raquel está com o Filipinho, que o Filipinho está com a Raquel. Mas... Né não? Mas não dá para confiar, sabe? Não dá para você, mesmo assim... Aí, enquanto não chega, Raquel, enquanto não está dentro de casa, entendeu? É justificável essa preocupação dos pais, vocês acham?
Demais, demais. Mas aí, a gente vai continuar fazendo, né, Felipe?
Então, olha, o que vocês deveriam fazer, então, é amenizar, né?
Uhum.
Amenizar. Não, minha mãe está em casa. Mãe! Ó, eu estou bem, ó, mãe, eu estou aqui. Liga, pelo menos liga. Ameniza o sofrimento das pessoas. Né? Olha, eu cheguei, estou aqui no aeroporto, não sei das quantas. Cheguei. Né? Olha, estamos saindo para... Não sei por... Avisa. Ameniza um pouco a coisa. Não é? Porque você sabe, tem certeza que a coisa em casa está difícil. Entendeu, filho? Não pense você que você está segura e não pense você que sua mãe não está também sabendo da sua insegurança. Sua mãe, seu pai, a não ser que vocês não tenham pais. Porque se tiver... Ou então, se não tem pai, tem alguém responsável. Tem um irmão mais velho. Tem alguém, ou não tem? Que paga a sua água, paga a sua luz, que paga o seu aluguel. Tem alguém. Que gosta de você, que é responsável por você, então. Se preocupa. Né? Então, eu acho que, mesmo Davi, mesmo... Tem que ajudar um pouco nessa questão. Arthur, tem que entender, vocês jovens principalmente, tem que entender a dificuldade que os seus pais estão vivendo. Que às vezes dificulta até o semblante, da pessoa. Torna a pessoa fechada, tal, etc. Que é uma preocupação constante, porque a pessoa tem que preocupar com a empresa, com o pagamento das coisas, com o negócio, aí está aqui, pega fogo ali, está aqui, não sei o que, ladrão, rebentou a porta lá, não sei de onde, não é não, Carlos? É preocupado com a fiscalização, é preocupado com não sei o que, preocupado com as contas que tem que pagar, preocupado com o que tem que receber. Então você vê uma pessoa nova, como o Elterson ali e tal, já se acabando. Não, não é o caso, né? Não, você vê pessoa nova, o Lucas, aqui, ó, entendeu? Não, não, né? O Danilo, você, antes da hora, você acaba antes da hora. Hoje a Suzana estava falando, ó, eu estava conversando com o Arlen, ele estava atendendo um telefone. E eu, aí ela atendeu o telefone, falou tal, e depois voltamos a conversar. Eles estavam lá trocando figurinha lá. Aí dá um pouquinho. Nossa, Suzana, com quem que eu falei aqui? Né? Eu falei com um cliente aqui, esqueci quem é. Como é que eu vou fazer agora? Esqueci quem é. Agora, se eu ligar e perguntar quem é. Então, estava lá, a Suzana me contando. O Arthur, uma pessoa nova, já está. Já vai ficando esclerosado, já vai ficando doente. Entendeu? O mundo está ficando difícil, gente. O mundo não está. Está ficando difícil. O mundo não pegou Jesus de surpresa. Por quê? Porque Jesus observava tudo. Vocês vão observar que o meu cabelo demora a ficar branco? Demora. Eu não pinto o cabelo. Tem gente que chega e pergunta, ó, né? Me dá o nome da tinta. Eu não tenho tinta no cabelo. Eu não tenho. É só a barba que ficou branca. Mas, se a gente não aprender a administrar, mesmo assim, volta e meia, a gente é abalado. Com a coisa, opa, né? Tem que segurar. Aí explode uma diabetes, uma pressão, uma coisa de pessoa nova, diabetes. Uma pessoa nova ainda está com hipertensão. E mais isso, mais aquilo. Tá. Então, vocês, principalmente os novos, as coisas vão pegar vocês mais cedo. O negócio vai pegar vocês mais cedo. Então, nessa faixa aí do Danilo, do Lucas, do, né? O Elderson, é menino. Mas um ano, repara uma coisa que eu vou mostrar para você. O dia que o Lula entrou no governo, o Lula e o olha para você a foto dele lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, você vê. O tanto que esse povo acabou. Tanto que foi, que isso acaba com a gente. Acaba com eles, acaba com nós. E aí acaba com nós, acaba mais ainda, porque nós não temos Petrobras, né? Não tem. A gente não tem essas coisas. Vai, experimenta fazer qualquer coisa errada. Experimenta fazer qualquer coisa errada para você ver se você não... O Danilo não pode fazer, né, Danilo? Danilo, não tem esse pessoal tem a advocacia da União do lado dele, tem o Superior Tribunal do lado dele, tem isso do lado dele, tal. Nós, cheque, nós não temos nada do nosso lado não, meu nome. Aqui fala assim, ó, esse povo vai sofrer, aqui fala que virá sobre este povo, referindo-se a nós. Que os dias seriam difíceis, ó, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, o problema vem sobre toda a terra e nós é que vamos pagar o pato. Concorda ou não? O problema é exato, você não vai poder fazer. Porque se você pudesse, né, puxava um fumo, e relaxava, né? Não. Mas nós não vamos poder fazer isso, nós não vamos poder roubar, nós não vamos poder mentir. Vocês concordam que a aflição vem em cima de nós? Porque dias de vingança são esses, para que se puntam, etc. E cairão ao fio da espada, porque todas as nações serão levadas cativas. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Então as coisas não vão ser fáceis para nós, não. Ah, mãe, porque a senhora preocupa demais, a senhora preocupa demais. Se ela tiver também, mãe para cá, filha para lá, tal, isso aqui, tudo. Mas não é o caso do Carlos. O Carlos sai do serviço dele lá, quietinho, vem para casa. Nem no churrasquinho ele não passa, né, Carlos? Já vai direto. Chega em casa, cadê sua mãe? Chegou? Chegou, está aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Cadê o fulano? Bertano, Ciclano. E a Finha? Já veio da escola? Já, etc. Então o Carlos fica ali. Porque se ele estivesse na gandaia, se ele estivesse por lá, né, às vezes, mas a igreja, e o que eu estou falando para você, nós vamos penar mais do que os outros. Nós vamos sofrer mais do que os outros. Nós vamos ser, por isso é que nós precisamos vigiar mais, por isso é que nós precisamos buscar mais, né? Por isso é que nós precisamos olhar para cima, observar todas as coisas. Essa palavra é para nós, é para a igreja. E falou, e perto está a sua redenção. Quando você vê essas coisas, mas se nós não estivermos observando, como que a gente vai ver? Amém? Então, a mãe não pode fazer isso, 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 porque você é um filho, uma filha de Deus. O pai não pode fazer porque você é um filho de Deus. E vocês, os filhos também. Vocês têm que ter um comportamento diferente. Por quê? Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. E tem que prestar conta com Deus. Tem que olhar para cima. Você não pode levar uma vida como leva o mundo. Vai ser mais fácil para nós ou mais difícil? Mais difícil. Amém. Pronto. Suas considerações. Aproveita seu microfone aí. Deu para entender?
Deu para entender. Deu para entender. Eu concordo que realmente a igreja ela vai passar muito mais sofrimento do que a maioria, né? Tribulação vai vir sobre todo mundo, mas a gente vai estar consciente do que está acontecendo, né? É. Pelo menos é para estar, observando que... está acontecendo ao nosso redor. Então, assim, particularmente, puxando para o individual, ter essa consciência realmente de que é preciso eu não cuidar só de mim, né, me preocupar somente comigo, mas também com a minha mãe, que eu sou a única que não aviso nada para ela lá de casa, estou fazendo, todo mundo manda mensagem, eu sou a única que chega uma hora, minha mãe, uai, onde é que você está? Tipo assim, mas passar até essa preocupação, também, porque, coitada, né? Senão vai acabando, isso. Tadinha.
Pois é. E você pode ajudá-la. Você pode ajudá-la? Pode. Né? Como que os filhos vão ajudar os pais? Como que os pais vão ajudar os filhos? Os pais também têm que procurar entender os filhos. Eu queria finalizar... aqui no versículo 34. Lê, por favor. Mas pode ler aí. Pode ler por enquanto aí. Versículo 34. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós. Não aconteça. Leia, por favor.
E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia.
Então, veja bem, repete.
E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia.
Amém. As coisas vêm para provar todo habitante da terra. Tudo que vai acontecer é uma provação sobre todo habitante da terra. Inclusive a igreja. E a palavra não é para o mundo, a palavra é para a igreja. Então o que que Deus está chamando a atenção? Presta atenção, porque você também pode cair no laço. O que que é esse laço? É que o dia pegue você aí sem você esperar. Que esse dia pode ser ou a sua morte ou a vinda de Cristo. Como nós estamos vivendo, todo mundo, desde Jesus até hoje, todo mundo viveu como se Jesus viesse na geração dele. Deu para entender o que eu falei? Todos viveram, os apóstolos viveram como se Jesus viesse na geração dele. Nós estamos vivendo. Pode ser que não venha na minha geração, mas que venha na geração dos meninos aqui. Mas eu tenho que viver como se ele viesse na minha geração. Os mesmos cuidados que tiveram os apóstolos. Por isso que ele falou, ó, converter o coração dos pais, dos filhos aos pais. Quem não viveu assim, viveu errado. Quem não viveu assim, viveu errado. E nós, mais do que todo mundo, vamos ser responsáveis. Porque nada está tão visível quanto agora. Então, lá atrás não tiveram tanta responsabilidade como nós temos. Por quê? Porque nunca foi tão claro as coisas do jeito que está acontecendo hoje. Você não viu? Tudo bem. A gente hoje não vê o pobre e o rico pôs mola ali. A gente não observa isso. Mas tem tanta coisa para nós observarmos, enquanto Jesus não perdeu aquele detalhe. Aqui no versículo 34, então, fala, principalmente no versículo 34, você leu, filho? Os cuidados da vida. E venha sobre vós, né, os cuidados da vida. O que, que não é? Isso que nós estamos acabando de falar. Você levanta cedo, corre o dia inteiro. Aí no final de semana, tem um churrasco, tem um programa, tem que levar ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. Tal. Até mesmo as reuniões, se você não aproveitar as reuniões, ela não vai servir para você para nada. A reunião precisa ser aproveitada. Espera aí, o que, que Deus falou? Eu não entendi. Aqui, você, quando eu estou falando aqui, você tem que estar aí. Ó, levanta a mão, pergunta. Levanta a mão, faz a pergunta. Ó, eu não entendi isso. Ó, eu, né? Porque senão chegar em casa não vai resolver. Tem dúvida? Aproveita. A melhor hora do dia para nós em relação a Deus tem sido essa hora aqui. E olha, você vê que a maioria da igreja não está. Amém? Amém. Então, pronto. Microfone aí, por favor. Você acha que Deus falou com você? Falou? O que você achou? Não achou nada, não?
Amém, irmão.
Amém. Que dia que começa a vacinação?
Dia 12.
Dia 12. É. Deus falou com você?
Falou.
Deu para entender alguma coisa?
Não.
E você? Também? E a senhora?
Eu tenho dúvida.
Então pergunta. Quem tem dúvida, pergunta.
Eu tenho a seguinte dúvida. Quando eu estou muito preocupada, até que ponto eu não estou tendo assim fé em Deus, entendeu? Se o excesso das minhas preocupações não seria falta de confiança em Deus.
É. Deus fala, a palavra diz assim, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, né? Então, se a gente tivesse suficiente confiança, porque fé é confiança. Acreditar, confiar, é sinônimo, né? Se nós tivéssemos confiança suficiente, fé suficiente, mas uma das coisas que vai faltar, experimenta alguma coisa acontecer para ver se não abala. Abala. Abala, e não é tanto assim por culpa da gente, é por causa da gravidade da situação. Quando o vento é muito forte, ele balança. Jesus falou assim, ó, cava profunda vala e edifica a sua casa lá, isso significa a sua vida. Porque quando o vento soprar, a gente não sabe a hora que o vento vai soprar. E o vento sopraria nos últimos dias com muito mais violência. Então, eu quero confiar, eu quero acreditar, eu quero, mas o vento não deixa de pegar, entortar a árvore, não quebra. Mas, e isso, a gente já busca Deus com toda a vontade, com todas as forças, porque a gente sabe que uma hora o vento vai soprar. Né? Então, essa sua fé, você ganha, essa sua confiança, você ganha ao longo do dia. É o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Deu para entender? Respondi? Amém. Concorda ou sem corda? Priscila?
Que ela pensou também, fiquei pensando. É. Mas aí a gente chega à conclusão de que, é igual você falou, foi boa a explicação, mas não vai tirar a tua sobriedade, né? É. Você vai te tocar, porque igual eu pensei também, nossa, ideal era não ter filho mesmo. É. Porque a nossa vida até que, a preocupação dele tem empresa e tal, mas a minha não preocupa. Ele acaba o trabalho, vem para casa, eu só vou para casa, para reunião, para cá, não sei o quê. Agora vai mudar, né? Então o ideal realmente seria não ter filho e tal, mas a fé vai manter a nossa sobriedade, pra gente não enlouquecer, né, diante de...
Exatamente.
É o que tá mais acontecendo, né?
É isso aí, né? Então, aí, a recomendação ali é o seguinte, se nós lermos ali e acreditarmos, o que que ele falou? Lá no outro capítulo, tá dizendo assim, edifica para você um tesouro no céu. Lá no outro lugar está dizendo assim, né? Cava profunda vala, põe lá no alicerce a sua construção, porque quando a chuva vier... O que que ele quis dizer com aquilo? Que um dia ia chover. E bem-aventurado aquele que edificou a casa no lugar certo. Porque a gente não espera. Quem esperava essa mudança na economia aí, quem esperava? E colocasse a população brasileira na situação que está. Eles estão calculando aí de 10 a 15 anos para voltar à normalidade. Para voltar à normalidade. Imagina essa aflição que nós vamos continuar até voltar à normalidade. Não é? Isso significa que vai continuar a dificuldade para o comércio, vai dificuldade continuar a insegurança, porque não tem dinheiro, porque não tem condições porque tudo é feito com dinheiro. Mas, então, se a igreja, eu vou, trabalha enquanto é dia. Por isso é que todo o evangelho está na minha cabeça. Está no meu coração. Guardei a palavra no coração para exatamente ter essa defesa. A armadura de Deus. A couraça da justiça. O cinto. O escudo. Essa proteção, ela que me guarda. Né? Ela que vai me defender. É assim? Então, por exemplo, não tinha uma palavra dizendo, tendo que comer, vestir, seja contente. E se eu fui inventar muita moda, eu é que vou perder. Tendo que comer, vestir, seja contente. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir, etc, etc. Aí nós fomos fazer tudo o contrário. Então, se você faz o contrário, quando o vento pega, machuca mais. Não é? A ninguém nada deveis. Eu lembro que, ó, 30 anos atrás, já a orientação era para que a igreja não fizesse dívida. Deus já estava avisando. Lembra? Não é? Muita gente fez dívida. O vento soprou, dificultou a vida dele. Aquele que não fez dívida, está mais tranquilo. Amém? Então é assim. A palavra é para nós. E quem ouvir, quem colocar em prática, bem-aventurado será. Amém? Mais alguma coisa, Priscila? Elderson?
Esse excesso, né, de pressão, o aumento dos problemas, né, da preocupação, acaba prejudicando a qualidade de vida, né, também.
Tá ligado, então.
Tá.
O som tá meio baixo.
Então, assim, a gente anda no limite mesmo, né?
Isso.
Então, vira e mexe, não esquece o bebê no carro, né? Enfim, anda disperso. Sem foco. Às vezes você está na reunião, você tem muita dificuldade para manter o foco, a concentração ali. Às vezes você está até concentrado, mas em outra coisa.
Isso.
Né? Por causa desse bombardeio de informação, né? Que eu pensava até que era um bem, né? Esse mundo globalizado, você ficar sabendo as coisas rápido. E realmente me convenceu mesmo que é um mal, que não faz bem, né? Acho que as melhores lembranças que a gente tem é antigamente, quando fazia uma coisa assim, ir num pé de manga, um negócio. Então, no meio disso tudo, a solução é o que o senhor falou, né? Olhar para Deus, olhar para cima, né? Não pedir misericórdia de Deus para ele ajudar a gente a...
Né? Então, é orar, né? Ele fala aí, para você ficar atento, acordado, para que não seja o dia, venha sobre você... como um laço. Então fica acordado. Porque quando a gente faz esse tipo de pregação, não é uma pregação que a igreja gosta de ouvir. A igreja não gosta. A igreja, principalmente as denominações, é só, né, chegando terra no pé. É só não sei o que. Ó, Deus proverá. Ó, né, assim e tal, etc. E é exatamente o contrário. Deus falou, abre os olhos, chamou os discípulos, chamou os apóstolos e falou para os apóstolos assim, vai e abre os olhos desse povo, das trevas converta a luz, do poder de Satanás, o mundo vive no poder do diabo, tira as pessoas de lá, abre os olhos, mostra para eles a dificuldade, mostra para eles a situação, e é o que nós estamos fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Amém? Isso faz com que a gente fique esperto, acordado. Espera aí, eu não vou fazer esse tipo de compromisso, eu não vou fazer isso, não vou fazer nem assim, tem que ter mais cuidado. Tomar a decisão, ora, pergunta para Deus, calma. Amém, gente? Amém, filha? Tudo em rima? Não é por aí mesmo? É por aí mesmo, não é? É assim mesmo? Amém. Amém. Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, né, por tudo que o Senhor nos tem falado, nos tem ensinado, tem aberto os nossos olhos. Certamente, nós só iremos precipitar nas coisas, só iremos permitir que esse laço venha sobre nós, se nós quisermos. Porque o Senhor tem nos falado, né? Tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender que são assim os dias. Que os dias não poderia ser diferente. Teria que vir, teria que ser assim, para cumprir a palavra. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo vai acontecer de acordo com a palavra. Haverá o crescimento da ciência, haverá as dificuldades sobre nós, mas você que edificou a sua casa sobre a rocha, que tem crido na palavra, ela, a palavra, te guardará. É a fé, a confiança que nos permite esperar em Deus, confiar no Senhor. Há esperança para aquele que está em Cristo. Para aquele que confia no Senhor, ele está ali, no monte. Ele subiu, ele alcançou, observando todas as coisas, sendo, né? Deus falou: olha, sempre simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Sejam perspicaz, né? Toda a simplicidade, mas também toda a perspicácia. Observe, vejam, olhem e ore ao Senhor para que ele, você ande no caminho que vai realmente te dar segurança. Nós te agradecemos, Jesus, por esta reunião e que a gente, nós, irmãos, sejamos em condições de ajudar uns aos outros, entender, explicar, abrir os olhos de cada um de nós. Em nome de Jesus, nosso pedido. Amém.
Mas toma tua mente em mim.
vida engrandecer a ti. Não há outro caminho para quem irei. Para onde olharei, de quem te cegarei, que tu olhas na ti, meu Deus. Eu te adoro, Pai, forma tua mente em mim, pra eu possa seguir teus passos com a minha vida engrandecer a ti, com a minha vida engrandecer a ti. Amém. A igreja é salva pela fé. Ela é justificada pela fé. E fé é acreditar em Jesus Cristo. Então vamos procurar saber o que o Senhor tem para nos dizer nesse dia. Amém? Que a nossa salvação é Ele. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Ah.